Agora são 8 horas e 29 minutos, 8h29, tempo nublado, já choveu, já parou, temperatura de 19 graus. E o município de Sara está na expectativa de se tornar a segunda maior economia em valor agregado do sul do estado. Crescimento aí dos últimos anos, de 2012 até o ano passado, representa quase na duplicação da produção de riqueza do município de Sara. Aliás, com relação a essa questão, Criciúma está no topo, Tubarão em segundo e Sara em terceiro. E Sara está com a expectativa, não é, de ultrapassar Tubarão. Vamos falar a respeito deste e de outros assuntos com o prefeito de Sara, Murialdo Gastaldon. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Ana. Muito bom dia a todos. Prefeito de Sara e conterrâneo de Lussanga.
Com certeza, né? Lá em Santaninha, é isso?
O meu pai nasceu em Santaninha, eu nasci em Santana. Eu e a minha irmã nascemos em Santana. Meu pai e os irmãos dele em Santaninha. Mas tudo faz parte ali da mesma região. Tem uma ligação histórica muito próxima às duas comunidades.
Com certeza. Aliás, Santana vai ser assunto daqui a pouco aqui no programa, porque hoje vai ter uma audiência pública lá em Santana. Bom, prefeito, o município de Sara podendo aí se tornar a segunda maior economia em valor agregado do sul do estado, pode ultrapassar Tubarão. Quais são os indicativos para que isso possa acontecer, prefeito?
Oi, meu, o valor agregado é um termo mais técnico que na realidade corresponde ao PIB. A gente fala muito do PIB brasileiro, PIB de Santa Catarina, e para mensurar o PIB nos municípios é muito difícil, porque é uma unidade bastante pequena e se usa, portanto, como sinônimo o valor adicional que é mensurado pela Secretaria de Estado da Fazenda em relação à capacidade que cada cidade tem. Pelos empreendimentos que existem nela, das empresas, a agricultura, agropecuária, comércio, prestação de serviços, da geração de riqueza, da agregação de valor a cada produto que passa pelas mãos dos empreendedores e dos empresários e dos trabalhadores que compõem essa cidade. Então é o PIB, que o valor agregado pode ser considerado como sinônimo de PIB para cada município, como é o PIB em nível nacional. Nós, em 2012, éramos a quarta economia da região sul, considerando todos os 45 municípios que compõem a REC, a MEP e a Murel, e em Bituba, até Passo de Torres. E Sara ficava na quarta posição, porque a primeira colocação sempre foi com Criciúma, que é a maior cidade, tem mais de 200 mil habitantes. Depois Tubarão, que tem 106 mil habitantes. A terceira classificação, Araranguá, que tem aí perto de 70 mil habitantes. Depois Sara, com 55 mil habitantes. Nós ultrapassamos a economia de Araranguá, conquistamos aí a terceira posição do PIB nos 45 municípios do Sul. E estamos muito próximos de alcançar a segunda posição, aí os calcanhares já da cidade de Tubarão, que tem o dobro da população sarense. Isso se deve, ainda muito, à indústria de Sara. O setor metal-mecânico, o setor químico, tem alavancado muito a economia local.
Exatamente essa pergunta que eu queria fazer, né? O que deve-se esse aumento, esse crescimento na economia de Sara? E aí eu digo o seguinte, isso pode acontecer já esse ano? Há uma expectativa no ano que vem, no próximo ano, hein, prefeito?
Enio, em 2012, para cada um real que a economia de Sara gerava de riqueza, Tubarão gerava um pouquinho mais do que dois reais, em 2012. Hoje, para cada R$1 que a economia de Sara gera de riqueza, a economia de Tubarão gera R$1,20. Nós estamos muito próximos. Eu não acredito que em 2020 a gente alcance, mas em 2021, no máximo, em 2022, Sara fica, com certeza, mantido esse ritmo, e tudo indica que será mantido, e crescer 15%, 16% ao ano, e Sara se transformar aí na segunda economia do Sul, sendo que, em termos de habitantes, a gente continua na quarta posição. Isso que eu acho importante e fundamental destacar. A população de Sara vai continuar sendo a quarta, porém, a economia fica a segunda, que é o ideal para qualquer cidade. É, não, tanto a população, mas a população que vive nela ter maior possibilidade de emprego, ter melhores possibilidades de salário, os empreendedores, os empresários ter maior possibilidade de vender aquilo que fabricam com retorno, com lucro. Esse ano de 2020 entra em atividade o pombo da rede Giac, entra em atividade o Carrefour, a bandeira Atacadão na nossa cidade, a fábrica de sorvete deve se transformar aí na segunda maior, fazendo com que o cara seja o segundo maior produtor de sorvete do Brasil. Hoje nós estamos na terceira, quarta posição. Esse ano 2020 devemos conquistar a segunda posição na produção de sorvete. A Librelato continua ampliando a sua produção. As empresas de cara, de maneira geral, têm todas, têm projetos de mais investimentos, mais ampliação. A nossa energia elétrica está entre as mais baratas do Brasil. A infraestrutura, nós temos um acesso de Sara com a BR-101, que era pela Paulino Burgos, cadeados, buracada. Ela foi recuperada, foi restaurada. E teve um outro acesso para a BR-101, que é a Via Rápida. E nós temos uma expectativa muito grande. Estamos trabalhando bastante. A deputada Ada tem auxiliado muito para que nós tenhamos outro acesso de Sara para a BR-101, na parte norte do município. E isso tudo acaba drenando, porque a BR-101 é o principal eixo aí no Mercosul, em Buenos Aires. Em São Paulo, é a BR-101 que faz a ligação rodoviária. Nós drenando essa movimentação para dentro de Sara, através das rodovias que fazem o escoamento da BR-101 para o município, isso impulsiona muito a economia local. Portanto, é esse conjunto todo que acaba impulsionando o desenvolvimento da cidade no ritmo que tem registrado aí nos últimos anos, de 15%, 17% de crescimento ao ano.
Pois não, estou conversando aqui no programa com o prefeito de Sara, Murialdo Gastaldon, que é aqui da cidade, mas e que está como chefe do executivo do município de Sara. Outro ponto positivo, prefeito, balança comercial positiva aí no município de Sara com o mercado externo, né? Ou seja, Sara vendeu mais para o exterior do que comprou, né, prefeito?
Sara exportou no ano passado, 2019, o equivalente a $35 milhões. E Sara, as empresas de Sara compraram do exterior $15 milhões. Tivemos um saldo positivo, portanto, de $20 milhões. O estrangeiro, os países além da nossa fronteira, comprando mercadorias, comprando a produção da nossa cidade. Esse saldo de $20 milhões, a diferença entre a exportação e a importação, corresponde aí a mais de R$80 milhões. E é renda do exterior circulando na economia da cidade. E vai para o comércio da cidade, para a prestação de serviço da cidade, e vai para a compra de mais um terreno, para a compra, para a construção de mais uma casa, ampliação de uma moradia, para a troca de um veículo, e ajuda muito a incrementar o desenvolvimento da cidade. E esse já é tradição, nós temos saldo positivo na nossa balança comercial. E esse saldo foi excepcional no ano passado, 2019, ele é muito vinculado à indústria. Dos 35 milhões de dólares de exportação, praticamente 20% é da empresa Librelato, fazenda de implemento rodoviário, de carroceria, para caminhão, essa parte toda que vai atrás da cabine dos caminhões. E de outros segmentos também do setor industrial, né? Da fabricação de tintas, da fabricação de colorifício, tudo isso é com valor agregado alto, né? Então, um litro de tinta tem um preço muito maior que um litro de água. Então, essa agregação de valor em razão da tecnologia e da inovação traz renda para a cidade.
Pois não. Outro assunto, prefeito, o senhor, juntamente com o prefeito do Balneário Rincão, Jairo Custódio, estão discutindo, inclusive já um projeto aí sendo discutido com a Unesc também, para ampliar a via rápida. Gostaria que o senhor explicasse se isso procede e de que forma e por quê, qual o objetivo?
Olha, a via rápida, ela hoje já é cada vez mais sendo utilizada, ela vem sendo muito utilizada para ter um acesso rápido de Criciúma, Sara e toda a região para a BR-101. Porque a Paulino Burgo, a 445, ela, embora tenha sido restaurada, mas ela não está duplicada e tem dificuldade em razão da lentidão do trânsito pela quantidade de veículos. A a Via Rápida resolveu essa etapa do problema, que é acessar rapidamente, com segurança, a BR-101. Mas tem uma parcela da população que quer se deslocar não apenas para a BR-101, mas para o Balneário Rincão, das Lagoas, para a Barra Velha, e aí não tem mais duplicação da BR-101 em direção ao Balneário Rincão. Criciúma tem muito interesse nisso, porque a maior parte dos veranistas do Rincão vem da cidade de Criciúma. O Rincão também tem muito interesse, porque as pessoas poderão chegar com muito mais rapidez e segurança ao Balneário Rincão. Nós de Sara também temos interesse, porque uma nova rodovia, ela representa para a nossa cidade mais um vetor de desenvolvimento, principalmente para uma região que precisa ser estimulada. Portanto, as três cidades, Criciúma e Sara, igual a Rincão, têm interesse na prolongação da via rápida, passando por Sara, para chegar ao Balneário Rincão. A universidade participando desse projeto, a professora Luciana Cereta, que é a reitora, determinou que a universidade apresentasse alguns desenhos para os novos traçados. Esses desenhos estão com o prefeito Jairo do Balneário Rincão, e definindo o ponto de chegada no Balneário Rincão, nós teremos condições de, a partir dali, definir o traçado do território de Sara e começar a trabalhar a preparação do projeto dessa rodovia e depois viabilizar a sua implementação. Mas é uma rodovia que eu tenho certeza que se viabilizará, ela é do desejo das três cidades. E outras cidades também têm interesse, porque poderão utilizar tranquilamente essa rota também para chegar a Balneário Rincão. Não é apenas a população de Sara e Criciúma que desloca o Rincão no verão. Tem Iuruçanga, tem Morro da Fumaça, Nova Veneza. E ela vai servir como outro vetor de desenvolvimento. E eu acredito muito que o governo do estado poderá ser parceiro na sua execução.
O maior interessado, né, o interesse direto aí nessa obra seria, claro, do Balneário Rincão. Então, esses dois traçados aí apresentados pela Unesc, nas mãos do prefeito Jairo Custódio, em discussão com o senhor, enfim, Criciúma, mas o que o prefeito do Balneário Rincão disser, deverá, podemos dizer assim, ser acatado, prefeito?
Porque, assim, o ponto de origem, principalmente, é Criciúma, porque a Via Rápida começa em Criciúma para chegar na BR-101. E o ponto de destino é o Balneário Rincão. O ponto de origem, que é a Via Rápida, já está executado, não tem o que ser alterado. O ponto de destino, portanto, como é Balneário Rincão, cabe ao prefeito Jairo decidir. Quer chegar no Balneário Rincão, exatamente em que localização, em que comunidade, onde é que há esse destino pode impulsionar mais a economia do Balneário. Portanto, está nas mãos dele a definição. Definiu o ponto de chegada no Balneário Rincão. Aí se vê entre a intersecção da Via Rápida com a BR-101 e esse ponto de chegada no Balneário Rincão, qual é o melhor traçado pelo território de Sara.
Bom, para encerrar, prefeito Muriado Gastaldon, no início da semana houve uma reunião na sede da Federação Catarinense dos Municípios, já tratamos esse assunto aqui no programa, inclusive, e questionamentos estão sendo feitos com relação a valores, a número de praças de pedágios, a distância entre uma praça e outra. Gostaria de uma posição aí do senhor como prefeito de um município importante aqui da região com relação a esse assunto, prefeito.
Até porque, Nil, 5% da BR-101 dentro do território catarinense está na cidade de Sara. Os 400 quilômetros da BR-101 em Santa Catarina, 20 quilômetros se localizam em Sara. E é o maior trecho dos municípios da REC em presença da BR-101 é em Sara também. Por isso que é um assunto que nos interessa muito. A FECAM, presidida pelo prefeito Juarez Ponticelli de Tubarão, realizou um trabalho excepcional produzindo um laudo técnico muito consistente em relação a essa questão do pedagiamento da BR-101 no trecho sul. E o questionamento que esse laudo apresenta é principalmente em relação à contagem de veículos, porque o preço para cada veículo deverá pagar para custear a manutenção, a recuperação ou ampliação do trecho sul da BR-101 depende muito da quantidade de veículos. Se tem mais veículos, se cobra menos por veículo. Se tem menos veículos, se cobra um pedágio maior por veículo. E a contagem que serviu para fazer o edital, ela é de 2015, e nós estamos em 2020. Aplicaram ali um percentual de incremento ano a ano de 2015 até 2019, final de 2019, mas é um percentual muito pequeno em relação ao volume de veículos que incrementou a BR-101. Por exemplo, em 2015, quando foi feita a contagem, a ponte de Laguna não estava pronta. Em 2015, o túnel ali em Tubarão, do Morro do Formigão, também não estava pronto. Em 2015, aquela terceira pista em Morro dos Cavalos também não estava pronta. Nem a própria BR-101 estava totalmente concluída. E depois que ela fica concluída, o incremento de veículos é muito grande. Outro detalhe é que a contagem realizada em 2015, ela foi feita de julho a setembro. E uma outra contagem no mês de dezembro. E Santa Catarina tem uma característica de que na temporada de verão, principalmente nos meses de janeiro, fevereiro e março, vem muitos turistas do Rio Grande do Sul, do Uruguai, da Argentina para cá. E essa quantidade de veículos do Rio Grande, do Uruguai e da Argentina não entraram na contabilização, não entraram na contagem. E tem que ser considerado isso, não pode ficar excluído do processo esse volume de veículos, porque impacta diretamente no preço do pedágio. Então, esses são os questionamentos que o laudo da FECAM apresenta, e eu espero que o Tribunal de Contas da União considere isso e possa determinar uma nova contagem para que o preço do pedágio pago por cada veículo diminua.
Perfeito. Prefeito de Sara Murialdo Gastaldon, muito obrigado pelas suas informações, por conversar conosco nessa manhã de quinta-feira. Um forte abraço. Bom dia, prefeito.
Que agradeço, somos nós. Muito bom dia a todos.
Prefeito de Sara conversando conosco a respeito de assuntos do município de Sara, com destaque para a questão financeira, a questão que pode fazer com que o município de Sara ultrapasse Tubarão, não é? Ultrapasse Tubarão com relação a valores agregados do sul do estado. Hoje Criciúma está no topo da lista, Tubarão em segundo, Sara em terceiro, e Sara daqui uns 2 anos pode ultrapassar Tubarão em questão de valor agregado. E o destaque também para o mercado externo, né? O município de Sara vendeu mais do que comprou do exterior.